acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
Sr. António Ferro, diretor da Propaganda Nacional, acabo de receber uma carta de França da minha primeira mulher que me fala da sua bondade. Creio que ela já tem o visto português e espera receber em breve a autorização para sair de França e, assim, poderá descansar no vosso belo país após esses meses terríveis. De certeza, ela quererá agradecer-lhe pessoalmente, mas eu também lhe peço que aceite a expressão da minha sincera e profunda gratidão por todo o seu apoio de um valor inestimável. Sou-lhe totalmente dedicado, Stefan Zweig, Rio de Janeiro, 10 de 9 de 1940.
Rita Ferro, esta carta foi escrita por Stefan Zweig, dirigida ao teu avô, para agradecer o auxílio, ajuda, apoio.
É verdade. E depois vim a saber, por um artigo do Diário de Notícias, quando eles começaram a fazer estas revisões de grandes artigos do Diário de Notícias, que foi aqui há uns anos, e veio este extraordinário em que explicam que depois ela esteve cá e ofereceu um presente ao meu avô.
A primeira mulher
ofereceu um livro do Stefan Zweig dedicado ao meu avô em agradecimento ao que ele tinha sido com ela. E aqui temos uma história engraçada que a Inês me pediu para
Nesta
trazer.
Nesta altura, este autor era uma celebridade, podemos
Sim,
dizer,
sobretudo
não?
Entre 1920 e 1930 era o que todos liamos, a Europa inteira, não é? Agora, achei piada, depois de rever a matéria toda, não é? De ver que este homem está a começar a voltar a estar na moda. Os americanos dizem, fui aos reviews do New York Times e não sei o quê. New York Times. E pronto, isto está agora a ser comprado. Não sei se por causa de todas as efemérides que têm a ver com o Holocausto e os filmes e não sei o quê. E começam todos os escritores que foram banidos e exilados, o Thomas Mann, este e muitos outros, estão agora a recrudescer outra vez e há uma grande procura.
Isso desta será,
gente.
Inês Pedrosa, porque temos medo que os acontecimentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial se voltem de alguma forma a repetir neste nosso mundo de hoje? Será por isso que voltamos a olhar e a ler Stefan Zweig?
Eu espero que seja porque é um muito bom escritor. Ou seja, eu espero que os escritores, assim, espero por todos nós, espero que nós continuemos a ler os bons livros porque eles merecem ser lidos. Porque estamos sempre em perigo, quer dizer, que estamos sempre em perigo, se estudarmos um bocadinho de história, sempre estivemos. E às vezes convém até estudar um bocadinho para não ficarmos tão aterrorizados, porque a história do mundo nunca foi pacífica, tranquila e soalheira, não é? O Zweig, agora é engraçado isso que estás a perguntar, Ana Daniela, porque...
É que para mim um bom escritor é aquele que se mantém atual e muito do que nós lemos, seja nas novelas, seja nos volumes mais memorialísticos ou mais até do foro do ensaio, notamos que aquilo que serviu de matéria para Stefan Zweig, muitos desses ingredientes voltamos a vê-los outra vez agora a tomarem alguma importância e a obterem algum tipo de antena.
Sim.
Provavelmente valerá a pena não olharmos para Stefan Zweig como um escritor de um tempo que passou.
Sim, mas quando tu dizes que um escritor bom é o que se mantém atual, eu sei que nós prometemos não voltar a falar da Ana Karenina, mas então, mas desculpa lá.
Mas é atual.
Pois, é atual porque os grandes temas, mas é isso que eu estou a dizer, porque o mundo está sempre em perigo. Agora, eu digo isto para ampliarmos um bocadinho a nossa visão, além da atualidade imediata. que nos pode, que às vezes até nos impede de ver o panorama maior.
Certo.
E eu, na verdade, eu digo isso também porque eu li o Stefan Zweig ainda quando era, li alguma coisa, não, evidentemente tudo, e ele, ainda hoje não li tudo, nomeadamente as biografias, ele era um fantástico biógrafo,
verdade.
O pouco que eu li. E a biografia do Balzac, que está difícil de acesso, penso que não está. Até o próprio Balzac, também, coitadito, é um rapaz que anda muito arredado aí das.
Por exemplo, a biografia de Fernão de Magalhães, eu também nunca a consegui encontrar.
A do Fernão Magalhães gostava muito de ler, e a do Balzac é fantástica. Eu tenho-a numa edição da Alfarrabista que encontrei.
É considerada a melhor biografia dele.
É. Olha. E é póstuma, sabes? Foi montada pelo.
Reeditem lá isso, faz favor.
Ele escreveu Dostoevsky, Dickens, Balzac, Nietzsche, Tolstói, Stendhal.
Sim.
Anos mais tarde lançou as biografias de Maria Antonieta, fez-se um filme.
Pois.
Fouché, Rilke e Romain Rolland.
Que era amigo da Maria.
E só aqui
uma... Dostoevsky tem.
E não é só
que
o aspecto político, ele também tem muita matéria novelesca. Que é aproveitada para muitos filmes. E lembro este último Hotel Budapeste.
Sim.
Grande Hotel Budapeste,
sim.
Que é inspirado em textos dele.
Ele foi muito. Houve um livro dele particularmente famoso que agora a Relógio d'Água fez o favor de reeditar agora mesmo. Porque este ano estamos a falar muito do Stefan Zweig, porque fez agora 75 anos
do suicídio
dele e da segunda mulher. No Brasil. E fez-se um filme, uma coprodução com Portugal, que estreou agora há pouco tempo, Stefan Zweig, Adeus Europa, que conta os últimos anos dele, precisamente o périplo de exilado pela América do Sul, e em particular a sua estadia final no Brasil. Agora, eu fui reler recentemente esse romance, que é um pequeno romance ou uma grande novela, 24 Horas da Vida de uma Mulher, e também A Moca e Carta a uma Desconhecida, que têm em comum ser livros sobre obsessões, sobre como uma obsessão, como uma pessoa tem uma vida tranquila e de repente uma obsessão, uma paixão que não se sabe de onde vem. O A Moca é precisamente sobre esse um síndrome que ou uma
síndrome,
melhor dito, que de uma obsessão súbita que foi associada aos climas tropicais e a efeitos de sol a mais na cabeça, digo eu. E nós ainda hoje dizemos que está com o Amok. E o Amok é exatamente isso, é um homem que fica apaixonado por uma mulher de uma maneira que o destrói sem perceber como isso, e mal a conhecendo, e numa situação muito especial. Mas todos os outros, a 24 Horas da Vida de uma Mulher, A Carta de uma Desconhecida, são histórias de pessoas a quem um amor completamente...
Avassalador.
É? Irrazoável. O amor não tem nada de razoável, mas aquilo não tem nada de explicado.
As 24 Vidas de uma Mulher também é uma 24... Não,
24 Horas na Vida... 24... Da Vida de uma Mulher.
Não, Carta a uma Desconhecida.
Sim.
É que é, tenho a impressão que é este, que ela se apaixona perdidamente em Monte Carlo por um jogador.
Um jogador,
destrói, não é?
Destrói, exatamente. Não, ela acaba... Bem, a gente não vai contar a história toda.
Exato.
Não. Ela acaba por nem... Quase esteve a destruir.
Ela conta um dia...
Ah, espera aí. Estás a dizer o Carta a uma Desconhecida?
Eu acho que é esse, não é?
Não, Carta a uma... Estamos
uma
a confundir.
Senhoras,
isso que tu estás a descrever é exatamente
24 mais
as 24
exato,
horas
exato.
Da vida de uma mulher. Que são 24 horas em que ela esteve à beira de se... perder, dir-se-ia tradicionalmente. A Carta a uma Desconhecida é uma mulher que se perdeu de carta de uma desconhecida. Eu estou disléxica. É uma mulher que se apaixona por um vizinho que conhece desde a infância, ele é um bocado mais velho que ela, que é um sedutor, escritor, salvo erro. E ela fica sempre... convence de miúda que vai ficar com ele, que ele é o homem da vida dela. E, portanto, acaba por destruir a vida toda dela por andar a persegui-lo continuamente. E depois escreve-lhe uma carta. Tem um filho dele e ele nem sabe quem ela é.
É uma stalker.
Consegue ter, não é só stalker, ela não, consegue ter um caso de uma noite com ele. Engravida, tem um filho dele.
Ele não faz ideia que ela seja.
Há um filme... que eu estive a rever há pouco tempo, precisamente, que podem procurar no YouTube, que está
na íntegra,
do Max Ophuls, com a... aquela que fazia sempre de boazinha nos filmes do Hitchcock e por aí.
De boas homens.
Eu acho que é a que faz de Rebeca, como é que ela se chama na Rebeca do Hitchcock? Agora não me estou a lembrar do nome. John Fontaine, salvo erro, é John Fontaine.
Mas acho que não se pode falar deste escritor sem falar do... de todo o processo de desenraizamento à conta do nazismo, não é?
Certo.
Porque é fatal. Não é?
Thomas Mann comentou umas coisas trágicas acerca deste homem. Achou que muitos dos autores exilados nesta época tinham manifestado cobardia. Yeah. E foi violento a ponto de dizer que este suicídio dele tinha sido um ato de cobardia.
Isso o Thomas Mann dele?
Há aqui um aspecto que é verdade. Durante algum tempo, publicamente, e aliás isso vem no filme,
Adeus, Europa,
ele resolvia não tomar posição pública, porque achava que antes de mais...
Não era por isso.
Patriotismo, não dizia mal.
Ele diz que não dizia mal do país.
Do seu país.
No filme, pelo menos, filmam numa conferência.
Exatamente. Na Argentina.
Estão sempre. Também aquela coisa que é: chamam-no como grande escritor, mas depois estão sempre a querer que ele seja a bandeira. Política, que seja uma bandeira no fundo.
Foi o que Getúlio Vargas no Brasil quis fazer dele também e que rompeu de certa maneira, porque era uma ditadura onde ele se refugia.
Mas ele também não apoiava a ditadura de Getúlio.
Ele é que aproveitava.
Mas por isso mesmo, para não ser utilizado, para não ser utilizado, ele recusava-se a falar. E disse, foi que por patriotismo. Não me apanham a falar mal do meu país fora dele.
Dizer mal dos autores que são os nossos compatriotas lá fora no estrangeiro.
Há quem faça também. Exatamente.
Vamos lá ler a nossa então declaração de suicídio. Antes de deixar a vida por vontade própria e livre, com a minha mente lúcida, imponho-me uma última obrigação. Dar um carinhoso agradecimento a este maravilhoso país que é o Brasil, que me propiciou a mim e ao meu trabalho tão gentil e hospitaleira guarida. A cada dia aprendi a amar este país mais e mais, e em parte alguma poderei eu reconstruir a minha vida, agora que o mundo da minha língua está perdido e o meu lar espiritual, a Europa, autodestruído. Depois de 60 anos, são necessárias forças incomuns para começar tudo de novo. Aquelas que possuo foram exauridas nestes longos anos de desamparadas peregrinações. Assim, em boa hora e conduta ereta, achei melhor conduzir uma vida na qual o labor intelectual foi mais pura alegria e a liberdade pessoal o mais precioso bem sobre a terra. Saúde todos os meus amigos, que lhes seja dado a ver a aurora desta longa noite. Eu, demasiadamente impaciente, vou antes. É tão bonito isto, não é?
E é sobretudo muito bonito que ele tenha tido a gentileza em relação ao país que
o acolheu. A generosidade de agradecer, sim.
Não é só de agradecer, é dizer, não é... Isto é para o Brasil e para ser visto fora do Brasil. Atenção, não é porque é um país... mau, porque é um país de terceiro mundo, digamos, vindo do Áustria, não é porque é um país sem condições, não é porque eu não tenha podido ser feliz aqui, não é culpa do país o meu suicídio.
Sim.
Quer dizer, como tinha sido de facto muito bem acolhido no Brasil, quis, antes de se matar, deixar essa nota.
Ele dizia uma coisa engraçada, dizia várias coisas e escreveu várias coisas, mas uma delas que eu aqui... que atrepisquei foi, considerando que o nosso velho mundo é, mais do que nunca, governado pela tentativa insana de criar pessoas racialmente puras, como cavalos e cães de corrida, ao longo dos séculos a nação brasileira tem sido construída sobre o princípio de uma miscigenação livre e não filtrada, a equalização completa do preto e branco, marrom, que é castanho neste caso, e amarelo. Portanto, ele reconhecia que havia aqui uma grande diferença e, de facto, não há nada mais diferente do que o Brasil
do que
a Alemanha dessa época, não é verdade? Porque importava pouco se eras negro, branco, mestiço, o que fosse, era indiferente. E eu acho que ele foi feliz no Brasil.
Por isso que ele escreveu O País do Futuro. Exato. Chamou ao Brasil.
As pessoas que estão a ouvir e que não saibam, realmente, este autor foi casado em primeiras núpcias, depois casa com uma secretária com que o secretariou 19 anos, e que faz um bocado, muito mais nova, e que faz um bocado de impressão de ter também de se ter suicidado com ele, não é? Mas se estamos a falar das razões que o conduziram ao suicídio, houve uma humilhação em particular, devem-se vocês lembrar, com Richard Strauss, que precisava de um libreto e pediu, porque estavam equiparados, um em música e outro na Alemanha, Eles são os dois austríacos, não é? Parece que são os dois austríacos, mas enfim, mas são considerados
compositores. O Hitler também era austríaco.
Exato. E às tantas, o Hitler, por via do Goebbels, manda retirar o nome do Stefan Zweig no libreto. Isto foi uma das coisas que o deitou completamente abaixo. E mesmo esta coisa, depois disso, há haver uma certa, digamos, quase snobeira, por absurdo, eu fui um escritor queimado e, portanto, eu estou do lado dos bons. Isto é uma grande machadada para quem está a viver isto, não é? Quer dizer, ser impedido de publicar, ser manchado desta maneira. Portanto, é muito difícil, não é uma questão de fraqueza, é muito difícil sobreviver saudável a uma coisa destas, não é? Sobretudo para um homem delicado, que foi aproveitado, como ele estava a dizer, de facto, tentativas sucessivas de aproveitamento dos Getúlio Vargas, que depois consegue a glória absoluta com um funeral de Estado, dando-lhe um funeral de Estado no Brasil.
Ora, lá está.
E é um aproveitamento. Ponto.
Claro.
Não é?
Certo. Claro. Os escritores estão sempre a ser
aproveitados.
Aproveitados. São chamados para fazer de flores para galardão dos políticos.
Lembro-me logo do Ário dos Santos e o PC, não é?
O Ário dos Santos era PC, ele mesmo.
Era,
não é?
Mas foi tão aliciado.
E maltratado, no caso do Ário dos Santos, é outra questão. Por ser homossexual, não era uma coisa muito bem vista no Partido Comunista Português. E até já ele teve muitos problemas no partido por causa da homossexualidade e não sei se o deixaram levar qualquer história com levar a bandeira do partido no caixão, mas agora também não quero estar a levantar falsos testemunhos. Mas enfim, no caso do Zweig, eu penso que ele também se terá sentido, por um lado, lá está, criticado, porque não, enfim, houve escritores que foram para campos de concentração e que foram... houve outros que não foram, e ele, isso é também visível neste filme, ele tinha imensos pedidos para salvar outros, para conseguir vistos para os Estados Unidos e para a América, para o Novo Mundo, para outros escritores ou para, enfim, escritores, artistas com problemas na Alemanha e com dificuldades económicas, e ajudava economicamente alguns deles. E era visto como um privilegiado porque lá está, vendia muitíssimo, era um best-seller e, portanto, tinha muito dinheiro. Mas, a certa altura, as vendas também baixaram, até porque pois era proibido no seu próprio país, mas as vendas baixaram um bocadinho e ele também não estava propriamente a escrever nada de novo. Aliás, eu penso que as biografias eram um bocadinho, não estou a dizer que não fossem maravilhosas, mas um escape para a falta de tema romanesco, uma vez que ele era essencialmente um romancista. E penso que talvez tenham também os fatores económicos, o isolamento, porque Petrópolis é muito bonito.
Mas há a culpa da sobrevivência, eu acho. Não,
a culpa da sobrevivência e também ele ficou na mesma, pelo menos segundo o filme, dava-se bem com a primeira mulher, depois de ter separado, vai a Nova Iorque e chega lá e ela sobrecarrega-o de pedidos, tens que fazer...
Pedidos de ajuda. Exatamente. De pessoas que estavam a tentar sair da Europa, não é?
E ele diz, eu já passo a vida. Aí ele passava a vida em recepções no Brasil e com todas as autoridades possíveis para conseguir os vistos. Ele dizia, já me desfaço em convívios para conseguir... Para conseguir essas coisas tenho que fazer muito, muito social e muita pressão. E que não conseguia viver também sempre disso. E ela fala o sentir culpado, tu vives bem, os outros estão nesta situação.
Bem, lá está.
E, portanto, ele sentia-se, por um lado, culpado de estar a viver melhor, por outro lado, também, ao mesmo tempo, estava a esforçar-se por salvar os outros.
Muito. Dar a entender que ele se pirou e que deixou os compatriotas a sofrer.
Não, e ele a ajudar os outros.
Sim, exato.
E sem ter o devido crédito também. Pois. E ainda a ser tido por cobarde e por não fazer o suficiente.
Tudo há aqui uma coisa engraçada.
Força,
Rita. Como já se falou aqui no exílio, começa no Rio de Janeiro, Buenos Aires, Nova Iorque e Petrópolis, e, surpresa, Estoril. E conta muito, o Diário de Notícias do dia 5 de fevereiro de 1938 conta esta história.
38.
Stefan Zweig encontra-se no Estoril. No dia seguinte, uma foto na primeira página, no jardim do Hotel Atlântico, no Estoril, o escritor posa lendo, sentado num cadeirão de vime. Elegante, pernas cruzadas, expondo uns sapatos de duas cores, negro e branco. Eu acho que se chamavam basquinhas estes sapatos. Ainda me lembro dele. Spectator Shoes. Chamam os americanos estes sapatos de artista. Nós chamamos de outra maneira. A notícia refere o desagrado do escritor por se ver descoberto. Já estava há 3 semanas em Portugal, incógnito. E agora vamos saber porquê é que ele estava incógnito. Dias depois, Zweig faz-se fotografar no vapor holandês de partida para Marselha com jornalistas e o seu editor português, o portuense Fraga Lamares. Que viera Zweig fazer a Lisboa. No ano anterior havia lançado a biografia de Fernão de Magalhães. Não foi para a recolha de informação sobre o navegador português que estava ali. Em 1936 ele já tinha passado por Lisboa no paquete Alcântara que de Southampton rumava ao Rio de Janeiro. Dessa breve passagem lisboeta guardara esta impressão negativa de Portugal. Agradável decepção, o esplendor dentro da miséria e a miséria no esplendor. Portanto, completamente acutilante. Se Zweig voltou, não foi por encantamento prévio. Portanto, ele já estava decepcionado. Portanto, volto a perguntar o que é que estava a fazer no Estrela. Em fevereiro de 38, o Tejo foi foco mundial. Juntaram-se 2 divisões da esquadra britânica e 1 divisão naval alemã. Visitas amigas, dizia o DN. No mês seguinte, Stefan Zweig, o exilado judeu, iria ficar sem passaporte com a ocupação da sua pátria, a Áustria, pela Alemanha hitleriana. Na notícia da despedida, o jornal recolhe as palavras do vienense que pautou a sua vida pela suavidade. Viera diz, pela tranquilidade absoluta. Não é isso. Depois, talvez tenha levantado a ponta do véu sobre as razões verdadeiras da visita. Prometeu voltar e ir às colónias portuguesas e prognosticou para os escritores portugueses milhões de leitores, coitadinho. Mal sabia ele, dentro de alguns anos, graças ao Brasil e às colónias. Em 1992, num simpósio em Salzburg, pelo 50º aniversário da morte de Zweig, os jardineiros, não sei se interessa muito, o qual é colaborador. Interessa. Aniversário da morte de Zweig, o jornalista brasileiro Alberto Dines, autor do admirável livro Morte no Paraíso, apresentou uma tese sobre aquela viagem de 1938 a Lisboa, só estes anos depois. Nesse ano, o movimento Freelance League, com o qual Zweig colaborava, tivera contactos com as autoridades portuguesas para encontrar um lugar de refúgio em Angola para os judeus. Com o apoio do Reino Unido, preocupado com o êxito maciço para a Palestina, tentava-se encontrar uma alternativa para a diáspora judaica. Isto é interessante,
porque
não é?
Os ingleses estavam na Palestina, não é?
É interessantíssimo,
é? É, sim, senhora.
Eu não li a biografia do Alberto Dines, esse como é que se chama? Memórias no Paraíso?
Sim.
Mas tenho lido é que é uma excelente biografia do Stefan Zweig. Penso que não está publicada em edição portuguesa, mas estará na edição brasileira. Desse que é um grande jornalista do Brasil.
Eu não resisto repetir, porque já disse aqui, que fui objeto de uma tese, de uma dissertação de mestrado em estudos portugueses, orientada pela Helena Barbas, penso que já disse aqui, e que se chama Estratégias de Representação do Eu e do Sentir Feminino em Narrativas de Stefan Zweig, Simone de Beauvoir e Rita Ferro.
Olha bem,
é de tirar os chapéus.
Excelentes companhias.
Exatamente. E agora passaremos a tratá-la de outra maneira, dona Rita.
O objetivo principal foi comparar justamente a carta de uma desconhecida, do Stefan Zweig, do romance diarístico A Mulher Destruída, La Femme Rompue, da Beauvoir, e o És Meu, da Rita Ferro.
Muito bem.
Eu penso que tu me apresentaste. Não me apresentaste?
Inês Pedrosa, tens uma lista dos livros todos que já apresentaste?
Eu apresentei dois livros, acho que um foi esse, sim.
Pronto, e então o que eles concluem aqui, isto para chegar a um ponto interessante, mais da intimidade dele. Tanto as obras de Simone de Beauvoir como de Rita Ferro demonstram as máscaras que as mulheres têm de usar na sociedade em que se inserem, onde as emoções distorcidas prevalecem sobre as reais, tornando o imaginário o ideal que as mulheres desejam atingir em algo de efêmero e falso. A realidade é em tudo diferente e só através de uma crise emocional profunda se abre uma brecha nesta máscara de pedra, na fachada, permitindo desvelar a mulher que está no seu interior. Ou seja, isto dá razão à tese, as mulheres só dizem a verdade quando estão histéricas. Só em Stefan Zweig a figura feminina nunca foi descoberta. A carta é a única revelação sobre a sua vida de bastidores. Interessante dizer que depois...
Isso é Helena Barbas.
Exato. Não é Helena Barbas, Helena Barbas arguiu. Esta é apenas...
Ah, arguiu, está bem, está bem. Pronto.
Bem. Okay. É, já agora, coitada, vou-lhe dar aqui os créditos. Donzília crédito. Lagoinha Felipe, apesar deste nome difícil, vai ficar para a história.
Pois, claro.
Donzília Lagoinha Felipe.
Ora,
fez
está.
Isto na Nova. Mas dizia-se também, e houve alguns críticos que falavam que ele... não era tão masculino como se pensava, que é uma surpresa que eu tive a ver isto.
Em que apesar. Sentido?
É, no sentido horizontal, pode ser.
Ou seja, que
havia um foi biógrafo dele que dizia justamente que ele estava muito com mulheres, casava com mulheres, namorava com mulheres, quando chegava à carne, stop. Portanto, havia também esta ambiguidade interessante, que pode ser explorada ou não, ou pode ser completamente especulada. Mas pronto, pode explicar também quando as três obras são comparadas, aqui a mulher não adquire toda a sua dimensão quando
como, eu tinha ouvido
o Beauvoir e a Ferro.
Do Thomas Mann, mas não sei. Não, não
o Thomas
ideia.
Mann, com a morte em Veneza, mostra-se.
Sim, mostra-se.
Revela-se.
Desvela-se.
Põe-se a nu. Desculpem. Mas é... Enfim, certo. Então, e o que é que vocês preferem no Stefan Zweig?
Esta ainda falou muito pouco. Vamos ver.
Patrícia Reis.
Eu sei que não fazes questão.
Eu não.
Que isso. Preferes? Preferes o Stefan Zweig romancista, o Stefan Zweig biógrafo, ensaísta, memorialista?
Eu gosto muito do Brasil País no Futuro e acho muito interessante a forma como ele aborda tudo aquilo que consegue observar e consegue intuir de um país tão diferente do seu país de origem. É preciso ver que entre a Áustria e o Brasil, entre a Europa e o Brasil, faz uma grande diferença. Entre a Áustria e Petrópolis deve fazer uma diferença abissal, como é evidente, não é? Pronto. Agora, eu gosto da vertente mais romancista. Eu só li uma biografia dele, portanto não posso dizer grande coisa, na verdade, sobre as biografias. O que eu gosto mesmo é do pensamento dele e da forma como ele escreve. Ou seja, eu até acho, como tu dizias e como a Inês também dizia, há uma atualidade na forma como ele aborda o mundo, como ele olha para as coisas. E talvez seja importante voltar a estes escritores deste tempo, porque eu não sei se nós neste momento no mundo não estamos assim numa espécie de segunda volta do início dos anos 30 do século XX. Não sei se nós estaremos aqui...
Próximo, lendo o mundo de ontem, que sim, Stefan Zweig escreveu exatamente. Entre as duas guerras, não é?
Exatamente. Não sei se nós não estaremos aqui neste pré-catástrofe. E a história ensina-nos muita coisa.
O fim do mundo isto.
Acho que o mundo mudou.
Acho que o mundo mudou mesmo.
Coisa. Acho que o mundo como nós o conhecíamos mudou no 11 de setembro, claramente. E agora mudou novamente. E mudou ao nível dos valores.
E está tudo a recear.
E mudou ao nível
de... Um cataclismo qualquer, isso, sem poder definir.
E isso...
E sem saber de onde é que virá.
Isso era o que
isto
existia.
Isto é uma coisa que nos deixa todos inquietos no subconsciente, que a gente não tem noção.
Isso é o que existia, se vocês lerem alguns dos textos, nomeadamente os textos judaicos da Hannah Arendt, no início dos anos 30. O preview da coisa. Como é que isto vai encaixar? Os pequenos sinais, o detectar de pequenos sinais. Eu acho que nós estamos num mundo semelhante, curiosamente.
Uhum.
Deixa-me só agora avisar só o freguês aqui que nos ouve, tão simpaticamente e tão pacientemente, que há um livro de cartas do Stefan para a Lotte, para a segunda mulher. Chamado Cartas da América, Rio, Buenos Aires e Nova Iorque, de 1940 a 42.
Mas está disponível agora no mercado?
Foi publicado no Rio de Janeiro, pela Versal Editores em 2010. Uhum. Portanto, para quem... Os mais pobres, mas queira saber como é que ele se correspondia, porque ele era um grande romancista epistolar também, mas Agora vamos lá ver como é que ele escreve ao seu amor. Pode ser de uma maneira diferente. Eu já teria logo o voyeurismo de ir lá ver.
Seria interessante perceber como é que ela aceitou a proposta de suicídio, que deve ter partido dele, sendo muito mais nova, por acaso. É uma das
ela
coisas,
é muito mais nova que ele.
Bastante mais nova. E eu fiquei a pensar nisso.
É uma paixão muito grande.
Porque vendo o filme, que não é, quer dizer, aborda por alto a relação deles, mas parecem muito cúmplices, mas ela é muito feliz, muito assim, uma pessoa com uma leveza do ser, como diria o Kundera. Agora estou-me a lembrar do Kundera, porque voltando à pergunta que a Ana Daniela estava a colocar, a interrogação sobre e ao que a Patrícia acabou de dizer sobre os tempos que estamos a viver. Eu não tenho tanto essa. Eu não me parece que a história. Eu nisso sou muito kunderiana. Não acho que a história se repita. E é por isso também que não aprendemos, que aprendemos pouco. Claro que poderíamos aprender alguma coisa se nos detivéssemos sobre ela, que não nos detemos. Mas a história nunca se repete exatamente da mesma maneira. E por isso, Kundera esteve para chamar a insustentável leveza do ser o planeta da inexperiência.
Não é mesmo, mas isto tem relação...
Desculpa. Porque é sobre... E eu acho que temos agora a vantagem, quero crer, porque sou uma otimista militante, porque senão também não valia muito a pena levantarmos da cama todos os dias. Quero crer que nós hoje temos uma percepção, porque o nazismo, quando surgiu, foi apoiado, como aliás o salazarismo. Porque sucederam...
Como o trumpismo.
Mas o trumpismo não é tão apoiado como foram
acho
esses movimentos.
Que trumpismo, que acho trumpismo.
Não é, apesar de tudo, a mesma coisa em termos da massa global. Não vejo a massa global. Também é verdade que nos meios de comunicação...
Mas não achas que os meios de comunicação só noticiam as massas?
Sim,
contra...
Por exemplo, estava a ver
É porque alguém votou no senhor, a verdade.
Claro,
é
e às vezes...
Pode ter tido menos votos que a Hillary Clinton.
Há um mês, quando foram os BAFTA, ou os Grammys, os Grammys, apareceu lá uma cantora de que eu nunca tinha ouvido falar, com um vestido a elogiar o Trump. E eu disse só soube muito depois do próprio evento. Ou seja, isso não foi noticiado com um vestido Make America Great Again e com Trump escrito. Muita saloi, mas há lá outros vestidos saloios, claro. Sem ser do Trump. É verdade que também não sabemos exatamente tudo o que se passa, mas, e eu estou a falar do Trump, mas não só. Mas acho que há uma noção de que estamos perante a iminência de uma guerra nuclear a qualquer momento, de que temos que proteger a nossa liberdade e a nossa segurança ao mesmo tempo. Acho que há uma noção que já passou para o comum das populações que não havia no início dos anos 30. Portanto, quero crer que, apesar de tudo, não... E depois há outros problemas.
Quer dizer, veio, está a voltar a onda nazi. Estão a voltar as perseguições
religiosas.
São
os novos judeus já pensados.
Quer dizer, tu dizes que a história não se repete nos mesmos moldes, mas quer dizer, a gente achava que a seguir ao Holocausto, que nunca mais ninguém falaria,
que
era de extrema-direita, não é?
Onde é que tu estás a colocar os imigrantes? São os novos judeus, estás a colocá-los em campo.
Sim, mas sabes que é assim, para mim, aliás, choca por muito a situação dos refugiados, é terrível. Mas eu nunca comparo, de facto faço muita questão, nunca comparar nada ao Holocausto. E quando digo Holocausto, também, e a seguir digo, e à morte à fome do stalinismo. Ou à tragédia, que não é uma tragédia provocada, há tragédia, todas as tragédias são provocadas ou pelos elementos ou pelos homens. Mas o nível de exercício da destruição do outro que foi praticado nessa época, eu penso, quer dizer, não devemos sequer compará-lo com nada do que se está a passar, porque não é de facto comparável.
E o que eu digo é, ainda não é comparável.
Não vamos lá chegar outra. Eu acho que apesar de tudo aprendemos alguma coisa. Por isso é que eu estou a dizer, é um otimismo talvez meu, sendo que tem havido retrocessos. Há outros retrocessos que me preocupam. E que não estão a ser assinalados, porque às vezes também temos que nós quando só olharmos, ah, vem aí o nazismo, podemos não ver outras coisas que estão a acontecer e que serão outras formas de domínio, aniquilamento,
claro,
da humanidade.
Claro,
não?
E tens muito retrocesso ao nível do direito humano.
Dos direitos humanos, claro, dos direitos das mulheres. Olha, para falar, de, por exemplo, e no cotidiano,
na Europa, nos Estados Unidos,
olha, a mim choca-me profundamente.
Não, Islão, não.
Um caso, por exemplo, tem havido agora um caso mediático, e não vou falar dos nomes mesmo, sim, até porque não, problema, já eu tenho, de um caso de violência doméstica em Portugal, num país democrático europeu. Como é possível que um relatório médico forense feito com a queixosa de violência doméstica, em que ela fala do tipo de relação sexual que tinha com o seu suposto agressor, venha nas capas, porque elas são figuras públicas, venha nas capas de um jornal e de uma revista,
é
e até de uma revista de Alcoração.
É inadmissível.
Portanto, e isto, as pessoas dizem, quer dizer, portanto, o fascismo ou o nazismo, frio. O nazismo não é o Trump, o nazismo está nisto também.
Sim, mas
quando
é em
a pessoa,
coisas, sim.
Porque a próxima mulher, obscura ou não, que teve que sofrer violência doméstica e que assistir a isto, vai calar-se e
pois
aguentar.
Vai. Pois claro que se vai calar.
Não, porque se for anónima não aparece.
Mas
pior é quando são públicos.
Pois.
O problema é isto.
Isso é como,
são
como
duas
a lei do
Sr. Muito
Putin,
mediáticas.
Não é que não há violência
exatamente
doméstica, não é?
O mas
Putin,
então,
na semana
então é
passada,
assim,
fez essa coisa gloriosa de dizer que acabou, não há. Ah, a semana passada, há mais.
Há umas semanas. Refugiados, e antes que eu me esqueça que eu sou demente, vi ontem uma conta de café, como é que se diz? A bill, não é? Uma despesa de um café americana, que tem não sei o quê, um gin, um chocolate quente, e embaixo, em letras bastante legíveis, dizer esteve a ser servido por imigrantes. São os imigrantes que ajudam a fazer a América great. Foi servida amavelmente por imigrantes e o prazer desta refeição foi-lhe proporcionada por imigrantes.
Pois, mas estás a ver, essa consciência, eu penso que é isso, que assim como a Europa tem que se reorganizar em função da nova relação que tem que ter com a América. E é bom porque a Europa estava feita em cacos. É bom nesse sentido, quer dizer, é uma oportunidade
para reorganizar.
Para reorganizar. Uhum. Agora,
e cuidado, temos de proteger a Ilha Terceira, não é? Segundo a CNN.
Sabes que há uma frase do Nelson Mandela que eu não mandei colocar na parede, mas tenho imensa vontade. Que é uma frase que diz assim: há coisas que são impossíveis de acontecer até o momento em que aconteça. E eu penso muito nisto, porque há mesmo coisas que nós achamos que são impossíveis de acontecer até que acontecem.
Um bocado axiomático.
Não, é? Não, mas é verdade.
Sim.
E claro que a Europa precisa de se organizar, como diz a Inês, e é claro que precisamos de estar atentos, e é claro que são pequenos sinais em muitas coisas, não são só a situação tenebrosa dos imigrantes, claro que não, mas tudo junto, eu acho que é preocupante.
Eu vou transmitir
claro
uma tese que não sei se ouvi, se li, que é completamente racista. Dizem os únicos bons presidentes da América são os únicos que não são, digamos, que não têm uma origem rural. O Kennedy de Boston e o Obama de Chicago. Tudo o resto é dessa
regionalização.
Bolas.
É a regionalização que queres dizer?
Não, não interessa.
É da província.
São lá da província. E desta província de Trump.
Pois.
Não é? Desta província mais mal informada, mais saloia, mais. Porque há uma província altamente qualificada, evidentemente. Há de tudo. Mas. Que estes dois foram dois casos de grande sucesso, ou seja, fenómenos de popularidade, exatamente por serem pessoas cultas, urbanas.
O que tu estás a dizer é que é a burguesia que nos salva.
Não
eu
sou eu.
Inês Pedrosa, é
verdade. Era um grande burguês.
Eu não sou eu. Não sou eu. Eu estou só
o
a transmitir.
Era um grande burguês, sim.
Mas achei interessante esta.
Tem mais mundo, como se
tem mais mundo, exatamente. Tem mais mundo.
Isso
tem
mais, faz a diferença.
Tem mais leituras.
Faz a diferença ter mais leituras.
Às vezes
não.
Leituras,
às vezes não, mas ter mais mundo faz toda a diferença. Sim. Não é? Ter mais mundo pode ser uma coisa cozinha, não tem que ser ir ali.
Pensarmos que a leitura dá.
Olha, mas por acaso, agora por ter mais mundo, nós temos que. Ah, jovens e não sei o que vão para fora. E eu, no outro dia, estava a pensar que devia ser assim como havia o serviço militar que acabou, mas que, no meu entender, devia ser substituído por um serviço cívico de facto obrigatório para todos os jovens. Devia. Claro que isto depois economicamente era mais complicado, devia ser a saída dos jovens durante um período da sua, do seu país. Todos os jovens deviam sair do seu país para o outro, durante, fazer um intercâmbio durante a adolescência.
Ter mundo, não é?
Isso dava-lhes mundo e
nós somos da geração do Interrail.
Sim,
não fiz. Mas deu mundo a muita gente.
Sim.
Em Portugal deu mundo a muita gente.
Deu mundo a muita gente e agora é a geração Erasmus. E, parece-me que isso está. Por isso eu tenho esperança, porque o nazismo foi apoiado pela população alemã.
Sim, claro.
No seu todo.
Integralmente.
O stalinismo já não. Esse já não. O stalinismo já não. O leninismo ainda foi. Pois quando o Stalin começou a matar tudo, incluindo
esse impôs,
os
que não perguntou a opinião.
Esse, mas a Revolução Russa foi apoiada pela população.
Exatamente.
E por isso...
Coitadinhos.
Estas coisas são sempre consentidas. E eu penso é que o consentimento... Estou mais preocupada, às vezes, com os pequenos consentimentos de invasão nas nossas, no nosso direito... à nossa vida privada, no nosso direito à nossa realização, nos direitos das mulheres que, de facto, já estiveram muito mais perto de estar iguais aos dos homens.
Hoje em dia me preocupa, não é?
Exatamente.
Claro.
E nas pequenas censuras...
Das mulheres e dos homens.
Do politicamente correto e do politicamente incorreto, que estão a fazer uma espécie de combate do qual está a sair mal a liberdade, a própria ideia de liberdade. E também entender que estes fenómenos de populismo têm a ver com um abandono que as pessoas se sentiram votadas pelos políticos tradicionais e designadamente pela chamada esquerda, que abandonou os seus eleitores ao longo do tempo. Mesmo na América.
Abandonou ou traiu?
Esqueceu. Eu não me parece que na América há mais um esquecimento. Há mais, quer dizer, os políticos vão para a política. Não é o Obama. O Obama também não foi um político tão...
foi um presidente excepcional. Tem muito carisma.
Não foi,
tem boa imprensa.
Um grande presidente. Não, houve muita coisa que ele ficou de fazer.
Não, em si, não.
Mas também porque
não podia,
ele
não conseguia.
Em parte não podia, em parte não terá feito, criado as condições para poder. Muitas vezes os que criam as condições para poder depois são penalizados severamente por isso, não é? Ao longo da história, desde Churchill até hoje, os que vemos que é preciso muita uma coragem extra e aguentar com... e ser um bocadinho, ter um feitio para mártir da sua própria coragem, da sua própria decisão a favor da comunidade. Muitas vezes a comunidade vinga-se, é ingrata e vinga-se. Eu acho que o caso do Churchill é bastante exemplar.
Bastante parido, sim.
Mas, e já é mais histórico para se poder ver isso. Mas há uma franja da classe mais baixa que foi abandonada ao longo na Europa, na América, etc., foi abandonada até pela rendição à economia e à finança que aconteceu.
E com esta toada triste ficamos, não é?
Exato. Sim, mas não percamos a esperança.
Leiamos Stefan Zweig.
E nós estamos cá na próxima semana, portanto, não percamos a esperança.
E já não podemos falar de livro. Eu queria recomendar livros.
Não, fica para a próxima, pode ser?
Está bom, saiu muita coisa nova ultimamente. Olhem para os escaparates, então.
Exato. E assim terminamos mais uma edição do programa A Páginas Tantas, também disponível em antena1.rtp.pt e na nossa página no Facebook, edição técnica de Ana Almeida Dias. Boa semana.
Eu acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.